Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast.
Sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast com crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com.
Acesse meu site!
Eu sou o Léo Palmieri e hoje, queridos ouvintes, o Crossovercast inspirado pelo caso da Larissa Manoela.
Meu Deus!
Em caso de investigação policial, eu declaro que não tenho envolvimento com este grupo e não sei como estou no mesmo. Provavelmente fui inserido por terceiros. Declaro que estou disposto a colaborar com as investigações e estou disposto a me apresentar a depoimento se necessário. Assinado, o editor.
Trouxe diretamente para você o tema de hoje: os piores pais e mães da cultura pop. E para falar comigo sobre esse assunto, está ela, Andressa Palmieri.
Boa noite, galera. Vai ter muita gente má nesse cast, se preparem.
Suzane von Richthofen está grávida.
Diretamente também da cidade de Campos dos Goytacazes, nosso produtor musical, Amar Assad.
Vagabundo.
Cara, boa noite. Pô, já vou falar, cara, a maior maldade dos pais da Larissa Manoela foi a genética, né, cara? Que aquela testa, sacanagem, que isso, maldade.
Peraí, pô!
Eu não falei isso, não.
Que maldade. O nosso sommelier de animes, Pedro Fusaro.
É, às vezes é melhor ter o pai ter buscado cigarro do que alguns pais aqui.
Ah, seu ferro, ela!
É, muito bom. Um pontinho pro Pedro aí.
Mas já!
Às vezes o pai ir buscar cigarro compensa, compensa muito. E pra fechar a nossa turma de hoje aqui desse cast maravilhoso que vamos gravar. E hoje está ela, Adriana Lúlio, nossa cosplayer.
Boa noite, pessoal. Sobre pais, gente, é sempre complicado, né? Mas vamos que vamos. Hoje é exatamente aquele dia que o filho chora e o pai não vê, né? Porque às vezes foi buscar cigarro.
Pai presente, trauma. Pai ausente, trauma também.
Muito bom. Pontinho pra Drica aí também, pra gente já começar no jeito. É isso aí, querido ouvinte. Você tá acompanhando o caso da Larissa Manoela? Você tá achando que aqueles pais dela sacanearam bastante? A gente vai mostrar pra você que pode piorar. Então fica aí, não vai embora. É isso aí, queridos ouvintes. As últimas semanas aí foram tomadas pelo caso da Larissa Manoela aí na internet com relação aos pais dela e dinheiro. Nós não vamos falar o que aconteceu aqui porque provavelmente você já sabe.
E lá vem o processinho a galope.
E se não sabe, a internet inteira tá gerando conteúdo em cima de briga de dinheiro de família de burguês. Então a parada é a seguinte, queridos ouvintes. Nós aqui, né, pensando nesse caso, como foi, né, foi nos sugerido a pauta, né, pela nossa querida Adriana, da gente falar os piores pais e mães da cultura pop. E olha, tem muita gente ruim aí. Então, vamos começar esse assunto aqui bem bacana, mas antes da gente começar, eu vou perguntar pra você, querido ouvinte. Você não quer fazer parte dos apoiadores aqui do Crossovercast? Lá no Catarse, catarse.me/crossovercast, você tem direito a várias recompensas, grupo conosco, entendeu? Episódios especiais e tudo mais. Dá uma chegada lá e dá uma olhada. Então vamos lá, vamos começar. Essa situação toda que criou aí, é no trabalho, todo mundo falando desse negócio da Larissa Manoela e tal, e geralmente a galera começa a lembrar de um pai ali e, tipo assim, o mundo, né, da cultura pop é recheado de um monte de pai que não presta, tá bom? Então hoje aqui eu quero conversar aqui com meus colegas aqui, nossos membros da bancada do Crossovercast, e a gente vai definir aqui alguns pais. Dependendo da situação, porque tem muito, gente, tem muito, dependendo da situação, e se vocês ouvintes nos derem um bom feedback desse episódio, a gente pode até fazer uma parte 2 no futuro, tá bom? Então vamos lá, quem vai começar pra trazer o seu familiar aí problemático?
Posso começar eu, Cas? Chernow Family?
Bora, vai lá.
Ó, o primeiro que eu trouxe, quando eu sugeri esse cast, eu pensei nesses pais. São pais que a gente assistiu aí na sessão da tarde e a gente olhava e falava, meu Deus, o que é isso? Que são os pais da Matilda. Quem lembra do famoso, delicinha, filme da Sessão da Tarde, Matilda? E lembra de como os pais dela eram maravilhosos, que o pai dela era trambiqueiro, enganava os outros, a mãe dela era uma piruona ali, e eles tratavam ela super mal por ela ser diferente, achavam um absurdo ela gostar de ler, dela querer ir na escola. Eu lembro assim que eu assistia que eu falava, meu Deus, como assim?
Eu assisti isso aí, Brica, e realmente, assim, no caso ela era a responsável da casa, né, que tinha a ambição de estudar, de aprender, de viver uma vida honesta, enfim. E os pais eram o pior tipo de exemplo possível, né?
Sim, o irmão dela judiava muito dela também, né? Tinha tudo isso, a mãe comprava várias coisas daqueles programas de televisão por telefone, e aí o pai dava golpe nos outros pra poder pagar. Eu ficava olhando e falando, gente, é o que a Andressa falou, tipo, ela era o único ser pensante daquela casa. E aí eles, pra mim, ganham o troféu ali de piores pais.
Bem tenso mesmo essa situação, porque a menina é o quê? Uns 8, 10 anos, era uma menina bem novinha, né?
É, no final das contas, eles concordam de deixar ela com a professora, né? Que nunca teve filhos, então...
É, tiveram um lapso de sanidade aí.
É verdade, bem isso.
Não, um pouco nessa seara, seria o pai do também, tem alguns pais similares a isso. Por exemplo, seria o pai do Galinho Tigliro. Ele conta, né, que o céu vai cair e tal, aquela coisa. Eles não acreditam no próprio filho, tá ligado? Eles não plantam fé no filho tá falando.
Aliás, não botar fé no que o filho tá falando é um padrão, né? Perto desse monte de personagens aí, pais ruins da cultura pop, né?
Sim, faz parte, né? Os pais tóxicos, abusivos, a gente vê.
Mas esse filme do Matilda, eu tô tentando lembrar ele, buscar. A Andressa até comentou comigo sobre ele. Eu tô tentando buscar na memória, eu realmente não tô lembrando. Mas Andressa...
É o Danny DeVito que faz o pai dela, até. E esse filme tem uma história mó triste, porque a mãe da atriz, se eu não me engano, morreu no final das gravações, um pouco antes do filme ser lançado. Ela tava, acho que com câncer, alguma coisa assim, e piorou muito no final. E a própria atriz depois conta que o Danny DeVito dava muito apoio, assim, pra ela. Cuidava muito dela ali no estúdio e tal, quando a mãe não podia ir. Tipo, ele fez um bom papel, porque ele é odioso no filme, ele que faz o pai dele, ele que é o diretor do filme também. Mas no backstage, vamos dizer assim, ele foi um ótimo... Fez ali o papel de pai, de dar apoio pra atriz que tava passando por isso. É uma das curiosidades que roda muito aí na internet sobre o filme.
A outra curiosidade também, que a senhora que fica, né, que ganha guarda depois, ela se machucou bastante, a atriz, nas filmagens. É, ela teve vários acidentes. A cena da lousa, que caiu pó de giz, ela caiu tudo pó de giz no olho e tal. Ela cortou o dedo, teve que fazer 8 pontos no dedo.
Coitada, isso eu não sabia.
Não sabia disso, não.
É, que a senhora Trunchbull.
A Trunchbull é a diretora, que é ruim, né?
Ah, é a diretora, então, né? Tô com um tio. Além de fazer o papel do mal, ela ganhou o karma.
Ah, então ela merece tudo isso, rapaz. Se era um personagem ruim, sofrendo... coisa enquanto grava, ele merece isso.
Pô, mas foi a atriz que sofreu o problema, não foi o personagem.
É verdade.
Coitada.
Não, mas aí a gente já vai entrar na parada espiritual.
Cara. É, vamos nos ater só, por enquanto, dentro da cultura pop. A realidade já tá no Larissa Manoela aí, por enquanto aí.
É.
Bacana, ó. Então, vamos aí, a menininha os pais do filme Matilda, então aí a Adri trouxe aí pra gente. É, quem mais quer trazer um outro aí pra gente já continuar movendo esse cast?
Tá, eu posso falar um pouco nessa enseara? Eu quero trazer aqui o Peter McAllister, o pai do Esqueceram de Mim.
Puta que pariu.
Do jovem Kevin, que não só uma vez esqueceu o filho, não foi duas vezes, né? Já que é uma trilogia, ou até mais que isso, né? Então, ele realmente... O cara tem a capacidade de esquecer o filho próprio feriado.
Ah, é muita incompetência, né?
Nem sei se é incompetência ou é outra coisa isso, tá ligado?
Ah, cara, eu lembro daquela vez que o Juca tinha comentado, né, que é impossível eles ter tanto dinheiro, assim, né, um monte de filho viajar pra fora. E agora, cara, a gente leva um pouco na galhofa, né, cara, mas para pensar que essa situação de esquecer filho é uma parada que até acontece, cara. Isso daí que é pior ainda, quando a gente leva pra um âmbito, assim, mais sério da coisa, né, cara. Bem lembrado desse casal, né, na verdade é o casal como todo, né, o pai, mas é o casal todo que é incompetente.
a família inteira, né? Porque tinha uma porrada de, filhos, assim, de irmãos que poderia ajudar também na questão. Aí.
É verdade, né? Ninguém lembrou, nossa, tá faltando um aqui.
E ninguém falava de voltar pra buscar, né? Tipo, um monte de gente lá, não, fica aí o feriado sozinho então, trouxa. Era isso.
Fica o feriado aí, fica sozinho. Fica aí no Natal, o dia mais sobre família né? Possível, tá ligado?
Nossa, que quebra, né? Justo no Natal, bem lembrado.
No Natal, tipo, seu presente é solidão.
Putz, velho. Nossa, cara. Nossa, é tenso, né? O Esqueceram de Mim acabou. Tudo bem, né? A galera lembra da zoeira, lembra das frases e tal, mas, cara, olha. E tem que desligar, tem que ter suspensão de descrença ligada, viu? Pra não ficar pensando isso daí.
Bom, é triste pra mim lembrar do Esqueceram de Mim, porque eu era criança que a avó esquecia na escola, então...
Nossa.
Bad memories.
Solta a música do Naruto aí, Fred, depois dessa lembrança da Dri aí, pesada aí.
Pior, que era muito comum, a minha avó saía pra me buscar e ela esquecia, tipo, começava a conversar com a vizinha. E tem uma história muito engraçada sobre isso, inclusive, porque velho quando se encontra é o Polishop da desgraça, né, quem tem mais doença. E não é só isso, tem mais isso e tal. Minha avó uma vez me esqueceu na escola. Ela tava saindo pra me buscar e ela começou a conversar com a vizinha que chamava Dona Titiolina. Guardem esse nome.
A mesma. É. O mito dos anos 80. Vale lembrar aí pro querido ouvinte aí, ó. Se você sabe quem que é Titiolina, quer dizer que você também não pode me julgar do último episódio, hein? Você não pode me julgar.
Eu não sei quem é, eu só achei o nome esquisito só, mas tudo bem.
Ah, conta outra, Dri.
Eu não sei mesmo.
A Titiolina apareceu num episódio de Chica da Silva aqui no Brasil. Ela veio fazer uma visita aqui no Brasil e ela aparece num episódio do Chica da Silva, que era uma novela da Manchete ali no começo dos anos 90. Foi a novela que revelou a Thaís Araújo.
Enfim, minha avó me esqueceu. E a sorte que a professora da escolinha, que era tia Edna, morava um quarteirão pra baixo de onde minha avó morava. Então, quando minha avó me esquecia, ela me levava embora. Só que era chato pra cacilda, porque eu via todo mundo indo embora, a professora ia embora muito depois, né? E eu ficava lá.
A escola durava mais tempo pra você, né?
É.
Sim. A sorte é que eu sempre gostei da escola. E nessa época eu já sabia ler, então eu ficava lendo gibi. A professora tinha uns gibis lá na sala e eu ficava lendo.
Olha aí, foi a raiz de tudo.
Né?
A raiz, ó. Você teve a sua vida de cosplayer...
Nerd, né?
Lembra aqui? Porque eu sou sua avó. Esquecendo de sua avó, viu?
Aí a gente chega... Minha avó... A professora encostou ali comigo, né? Tipo, minha avó chama Dorcelina. Aí a gente chama ela de Célia. Ah, dona Célia, tá aqui a Adriana e taranana. Aí minha avó, que verdade, tinha que te buscar, né? E tal. E minha avó com a chave do portão na mão. E eu, vó, quero entrar, que eu queria... Eu sempre chegava da escola e tomava leite. Então, vó, quero TT. Eu tinha 5, 6 anos nessa época. E ela conversando com a véia lá, com a dona Titiolina, a vizinha. E ela estava falando de dentadura nesse dia. E falando de dentadura, e eu já impaciente. E escureceu, e eu sentei na calçada, e eu risquei o chão, e nada da minha avó entrar. E elas falando de dentadura. Uma hora eu virei pra véia, pra vocês verem como eu fui uma criança tranquila. Virei e falei, dona Titiolina, por que a senhora não põe uma dentadura no cu? Vai ficar bonito.
Porra, excelente.
Eu não preciso nem dizer que a minha avó ficou roxa na hora, me puxou, né? Eu tomei um sarrafo em casa, dormi sem o leite. Mas pelo menos eu entrei. Não foi isso. Eu não conseguia entrar, porque minha avó tinha trancado o portão e tava com a chave na mão. E eu não alcançava, era alto. Eu só queria entrar, sabe? E foi isso.
Nossa, que... É, tenso.
Pô, mas você aproveitou um gancho muito bom, cara.
Hã?
Você esperou o assunto entrar em dentadura pra você preceder o Gil Brother na frase dele, tá ligado? Eu não vou falar essa frase, pelo amor de Deus. Bota aí, Fred.
Sou jovem, não conheço essa frase.
É, o querido ouvinte aí, que é atento aí, conhece o Huawei Gil Brother, ele tem uma frase épica. Épica sobre dentaduras. Aí vocês procurem aí na internet, querido ouvinte que não entendeu a frase. Ou melhor, vamos fazer melhor pros nossos queridos ouvintes. Fred?
Oi, lindos!
Taca a frase do Gil Brother aí sobre dentadura aí pra galera.
Positivo, Capitão Brocha.
Bota uma dentadura no cu e rio pro caralho!
Que deselegante! Né?
Totalmente, né? Deselegante.
Pronto, agora tá mais 18.
Exatamente.
Bom dia, eu sou do Conselho Tutelar.
The depois desse relato da Adri, com a musiquinha do Naruto ao fundo.
Sessão de terapia no Crossover Cast.
Setembro amarelo, viu? Eu tô falando esse mês.
Ah, certo. O podcast é pra isso também. É pra gente ouvir aqui. Eu vou trazer um pai aqui. A família toda é complicada, porque é um pai, filho da puta, que depois teve um filho, filho da puta, e um outro filho, filho da puta. Ou seja, um clã, dinastia de filho da puta. O pai que eu tô trazendo aqui hoje nesse podcast é o Heihachi Mishima, da franquia de jogos de luta Tekken. Pra quem não sabe, o Heihachi é aquele tiozão calvo, né, só com aqueles cabelinhos saindo de lado, e ele literalmente tenta matar o filho dele, jogando ele de um precipício, né, no passado. Aí o filho dele, né, volta anos depois, né, no Tekken 1, luta contra todo mundo, vence o Tekken 1, enfrenta o pai dele, porque o filho dele tem um sangue demoníaco, entendeu? E é por isso ele tenta matar. Só que, assim, durante toda a franquia Tekken, fica depois uma briga de gato e rato entre eles e tudo mais, e isso acaba também desbocando lá no neto desse Heihachi, né, que de fato também acaba adquirindo esse poder, esse sangue e tal e tudo mais. E no final das contas, toda a franquia Tekken é ditada pelas atitudes egoístas e maldosas do pai do Kazuya, né, o Heihachi Mishima. Então, querido ouvinte aí, não sei se a galera aqui do cast que já jogou Tekken conhece o Heihachi, se conhecer, por favor, comentem.
Eu não conheço, mas só de você falar já odeio.
Eu tô contigo, entendeu, cara?
Tá, não, esse eu conheço, realmente, ele é diferente do mesmo saco, mas, cara, a família realmente não perdoa, não salva um ali, mas... Ele queria matar o filho pelo LOLs também, né? Só por desconsiderando tudo a todos.
Ah, tem um detalhe também que, assim, o Heihachi, ele é líder de uma multinacional, né? Que é a Mishima Zaibatsu, né? E no caso, o Kazuya, quando retorna, porque assim, o Kazuya retorna, derrota ele e também joga ele de um precipício. E todo mundo acha que o Heihachi tá morto. Né? E depois lá na frente o Kazuya é derrotado e volta o Heihachi de volta pra tomar o poder, ou seja, ele não morreu porcaria nenhuma. E depois o Kazuya volta de novo. Aí depois tem o rolo com o Jin, né, que é o filho do Kazuya também, ou seja, que o Kazuya também foi um pai ausente, muito filho da puta, e depois lá na frente tenta matar o Jin também, e assim vai indo. O querido ouvinte aí que é novato em Tekken e não entende muito do jogo e não quer parar pra ficar vendo vídeo no YouTube, internet, a Netflix tem a série do Tekken, que faz a adaptação do terceiro jogo do Tekken, e até ali vai ser resumido todos os assuntos pra você. Então, tipo assim, não é um anime 100%, ele tem um 3D, assim, capenga mesmo, mas a partir do momento que você queira saber um pouco sobre Tekken, recomendo ver. Então, assim, o Heihachi Mishima é um dos muitos pais aí da cultura pop que não prestam, sabe? Que é lixo que gera lixo.
Bom dia, eu sou do Conselho Tutelar.
Olá, viajante! Está gostando do Crossover Cast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossover Cast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho, compartilhe!
Então vamos lá, quem tem mais um aí? Falta o Amaro não falou do dele.
É pai de cultura pop, eu vou falar do pai do rei do pop, cara, o senhor Joe Jackson.
Puta que pariu.
Que soube criar muito bem todos os filhos, inclusive o Michael Jackson, que teve uma síndrome de Peter Pan e acabou morrendo.
Eu não tive infância, então eu sou uma criança ainda.
Logo depois, mas enfim, né? Era um cara maravilhoso. O que eu tenho pra dizer dele?
Cara, eu vou falar um negócio sério pra você. Embora a gente tá aqui falando desse assunto, é um assunto deveras pesado, na verdade, quando a gente fala. E quando entra nesse âmbito aí de falar sobre o Michael Jackson, né, tudo que aconteceu, imagina você ter um pai que pega você e seus irmãos, todos menores de idade, leva você pra tocar em bordel, entendeu? Desde novo, pra ver se algum se algum cara, algum executivo que tá lá no motel, ali no motel não, ali no bordel, vai pegar só a banda e lançar pra frente, entendeu? A ideia do pai deles era mais ou menos essa. Fora os abusos, né, de bater nos meninos, judiar dos meninos, deixar os meninos sem comida, aquela parada toda, né? E isso fez, obviamente, a música se tornar o escapismo de todas essas crianças, né? E isso depois desembocou neles como adultos, né? A gente tem irmãos do Michael Jackson que foram presos por abuso também, entendeu? Por estar envolvido no mundo do crime. O Michael Jackson com essa síndrome de Peter Pan que o nosso querido Amaro citou e tudo que veio depois, né? Aquele negócio, todos os traumas que acompanharam o Michael Jackson a vida toda dele são oriundos dessa criação problemática, né? Embora não seja ficção, igual a gente estava falando até agora, é até válido citar isso daí como um problema muito sério, porque quando a gente traz aí pro âmbito do conhecimento geral, às vezes as pessoas não sabem muito, né, do que se trata, né? Hoje em dia fica muito diz que me diz, as pessoas se apegam a narrativas e nunca a fatos e existe muito desse problema. Então, criação problemática é um negócio, assim, que traumatiza por uma vida inteira, né? A gente falou do Rehat aí, mas o Rehat é tão filho da puta e poderia muito bem ter se inspirado no pai do Michael Jackson aí, toda certeza.
Não, o Rehat é pinto perto dele, cara. Mas isso é um pouco ficção também, porque eu tenho certeza absoluta, eu tenho pouca certeza na minha vida, mas uma delas é que o Michael Jackson tá vivo, porque se o cara consegue fazer um moonwalk, ele consegue fingir a morte tranquilamente.
Bom, beleza. Aí, Amaro, agora você vai ter que falar um outro, porque a gente comentou que ia ser só de cultura pop, e você falou esse que não tem nada a ver com cultura pop, não. Você deu uma malandropinada aí.
Esse vagabundo é foda.
Não. Eu tenho aqui na manga.
Então vai.
O Tywin Lannister.
Puta que pariu. Esse é filho da puta.
Porra, ele é maravilhoso, cara, porque... Eu gosto muito dele, então. Game of Thrones tá meio cansado já, né? Que faz um tempo que acabou. Mas, porra, ele soube criar os filhos bem.
Principalmente ali estimulando o amor fraterno, né?
Total.
Exato, né?
É, o amor fraterno.
Já começa em sexto lugar mesmo.
Um ponto pro Amara aí.
Mas, porra, ele criou a Cersei, que é uma das melhores, piores personagens possíveis. O Jaime, que teve uma curva de redenção que não acabou. E o Tyrion, que era um anão que ele zoava. Simplesmente, ele parecia um cara do Jackass, tá ligado? Que ele tirava o anão pra comédia o tempo todo.
Uhum.
E esse era o maravilhoso pai aí.
Olha, cara...
Ele conseguia ser escroto em Game of Thrones, cara.
Quase não tinha escroto ali, né?
Não, ele conseguia se destacar em Game of Thrones.
Ai, cara, Game of Thrones trouxe muito desses personagens aí, cara. Um problema de familiar e tal. Mas esse cara aí é muito filho da puta, né? O gosto por poder dele, colocava todos os filhos dele em situações, assim, problemáticas, vexatórias, e isso se estendia pro restante da família, né? Quando você para pra pensar que muita coisa dentro do Game of Thrones aconteceu por causa de manobra dele, é um negócio absurdo, né? Pelo menos, assim, o legal era ver o Tyrion, né? Se sobressaindo sobre esse monte de sacanagem aí, né? Eu não li os livros, né? Mas a galera diz que no livro até é um pouco pior. Esse tipo de coisa.
Eu não assisti tudo, mas eu assisti até a parte legal do fim dele, né?
Ah, sim. Foi muito louco. O fim dele é da hora.
Foi de lavar a alma.
Qualquer coisa pior do que morrer empalado cagando, velho. Não, fala sério. Ó, querido ouvinte, ó, que tá começando 10 anos depois assistir Game of Thrones.
Ah, não é mais spoiler de jeito nenhum, né? Cara. Pelo amor de Deus.
Não é mais spoiler.
Mas socorro.
Não, o maior spoiler de Game of Thrones é que o final é uma merda.
E já foi falado aqui. A gente já falou umas 3 vezes
tem
aqui
como.
No episódio que o fim de Game of Thrones é uma porcaria.
Mas isso não é spoiler. Isso é um aviso de amigo, entendeu? Pra que a pessoa não ficar 10 mil anos assistindo o negócio, esperando o negócio e dar merda depois, entendeu?
Né?
Exatamente.
Isso é conselho de amigo, não é spoiler.
Não, falou pouco, mas falou bonito.
Mas eu acho que um bom pai falaria que o problema de Game of Thrones foi que a gente esperou pela decepção. Quem assistiu tudo de vez ali não teve esse baque todo, não.
Exato, quem ficava esperando ano a ano se fudeu, né? Desculpa a palavra, mas é.
É, não, esperava 2 anos. Pior de tudo.
Nossa, é verdade, né?
Aproveitando, falando de Game of Thrones, eu tenho também pra lembrar não só o Lannister pai, mas a Cersei mesmo é um ótimo exemplo de mãe, né?
Ah, muito.
Porque muito. Além de fazer os filhos com o irmão, usar os filhos para você falar conquistar a coroa de outra forma, e ainda manipulando todo mundo ao bel prazer dela ali, né?
Não, não vale nada. Eu torci muito pra essa mulher ser esquartejada que no final de Game of Thrones isso, e não aconteceu nada, velho. Ela foi soterrada. É capaz dela ter sobrevivido, velho, do soterramento, pô. Não achei a mínima graça, não. Essa daí também tá no hall de gente que não presta lá, que gerou filhos no, na cultura pop, que é brabo, viu, velho?
Ah, e fora que ela tinha os filhos tudo igual, cara.
Por ninguém.
A galera que selecionou o elenco ali tá de sacanagem. Eu nunca soube quem era quem.
Mesmo sóbrio, né? Mesmo sóbrio não dava pra saber, né?
Não dá pra saber, cara. Era tudo lourinho. Lourinho baixinho, cabelinho de cuia. Porra, não dá pra saber.
Cabelinho de cuia.
Cansado de cortar o cabelo e ninguém reparar? Apresentamos a Cuia Bieber, o novo corte estilo cuia que vai te fazer sair de bobo para Bieber.
Mas é pra exatamente ficar bem evidente que era ela e o irmão dela que fabricava, porque o outro rei era moreno, né?
Exato.
Era moreno, né? Tipo, se o tonto tivesse estudado o básico de biologia, saberia que era corno.
Aí, ó.
O que eu... Não, cara, me pega muito a cena do Ned Stark olhando os registros dos antigos mão do rei, e lá ele percebe, dá na cabeça dele, olha, os Baratheon têm um cabelo marrom, aí de repente ele para pra pensar, você tá ligado? Olha só, alguma coisa tá errada aqui, você tá ligado? Porra, Game of Thrones tem muita palhaçada, mano, olha.
Ah, mas era uma galera diferente, né, cara?
Game of Thrones não teria acontecido se fosse vida real, porque a hora que o Ned Stark falou vou, a mulher deve falar, não vai, acabou a história.
Né, é bem por aí.
Acabou a história.
Subiu os créditos, né, no automático.
Exatamente, vou lá fazer merda, a mulher ia falar, não vai, senão a chinela vai cantar. Acabou, não ia ter história.
Acaba o problema, exatamente, já mata no ninho isso daí.
Exatamente. Outra história que é triste, se você for pensar, foi a forma como o Jon Snow foi tratado a vida toda como bastardo, sendo que na verdade ele não era, né?
Pois é.
Sim.
Falando aí de casos de família.
Não, Game of Thrones é foda, velho.
Game of Thrones é.
Pra casos de família tem muito mesmo, né, cara?
Mas Game of Thrones é um caso de família feito pela HBO, cara. Nada além disso.
Né? Mas, ó, falando aí de família Chernobyl, mas que assim, que deveriam ser pais e não foram. Os tios do Harry Potter.
Nossa, é verdade.
Sim, sim.
Que assumiram a guarda dele e eram uns desgramados, né? Pra não falar outra coisa.
É, pai adotivo também vale, viu, galera?
Exatamente. Cast,
hoje também tá valendo, né?
Tá valendo.
Existe uma teoria que fala que os Dursley só eram muito malvados com o Harry porque ele era um Horcrux. A gente viu em Relíquias da Morte o que acontece quando uma pessoa passa tempo demais com o Horcrux. Quase acabou com o Trio de Ouro. Então, por conta da convivência com o Harry, os tios dele e o primo começaram a tratar ele super mal por conta disso.
E pra quem acompanha a saga e lê os livros, depois você entender que a tia dele tratava tão mal ele daquela forma porque tinha inveja da irmã. E aí projetou tudo isso no sobrinho. E aí pensar, assim, muita gente, né, a galera ali fala que, eles deveriam, o Dumbledore deveria ter pego o Harry Potter e criado desde pequeno e tal. Mas eu acho que ele fez certo de ter dado ele pra família de trouxas criar, né? Dos humanos, né? Trouxa, não é... Não que eles não fossem, tá? Dá pra não ser cancelada também. Porque ele não queria que ele crescesse nessa exposição com o rei na barriga. Mas foi foda porque ele foi muito maltratado, né? Ele quase não conseguiu ir pra escola de magia e tudo mais por causa desses tios que deveriam ter assumido ali o papel de pais, já que os pais dele tinham falecido. E tem muito exemplo disso na cultura pop, se você olhar, né? Se você olhar, inclusive, os contos de fada trazem muito isso, né? Contos de fada raramente têm pais e mães bons.
Eu comentei isso com o Léo hoje, tava tentando lembrar a personagem assim. A maioria das princesas se ferra por conta de ambição ou de alguma cagada que os pais fizeram. E aí tem que ir lá o príncipe salvar. Mas se você for parar pra pensar, a maioria delas é É treta por conta dos pais.
Vamos ter uma menção honrosa aqui, os pais da Frozen, que a menina aparece no negócio, vamos resolver isso, vamos trancar ela.
Aí.
Isso sempre resolve. É.
Sempre trancar a menina numa masmorra resolve, né? Desse jeito.
É igual a Fiona. No geral, as princesas aí da Disney sofrem bullying com os pais aí.
Mas se você pensar os próprios contos de fada mesmo, que nem por que que Branca de Neve, a Cinderela, por que que elas sofriam tanto na mão da madrasta? Porque os pais não deixavam nada no testamento pra elas. Porque se você for ver, são filhas da nobreza, né?
Além de tudo, tem dinheiro no rolo. Olha aí a Larissa Manoela aí, ó.
Larissa Manoela, Cinderela BR, coitada.
É, tadinha, burguesa.
Não, mas isso é culpa da Disney, que não deixava os personagens constituir advogado, cara.
É verdade.
Mas falando de Harry Potter, essa semana eu assisti o... Vocês estão ligados, o Atom Eve de Invincible?
Cara, não vi ainda, ficou bom.
É, então, eu vou dar apenas... Você tá ligado a personagem, né?
Sim, pô. Querido ouvinte, ó, tá falando aí de... A gente tá falando de Invencível, série de desenhos.
Trago novidades, exatamente, trago novidades. É um episódio extra, a temporada sai em outubro, se não me engano, tá chegando.
Isso.
A Atom Eve, ela é uma criança, isso é o lore dela. Ela foi criada em laboratório e ela conseguia enxergar as moléculas. Aí ela montava as moléculas bonitinha com Lego, tá ligado?
Uhum.
Aí o pai dela chegava e falava, porra, criança maluca do caralho, bagunçando a casa toda, guarda essa porra aí. Aí, porra, coitado, ele não sabia que ela tava fazendo aquilo ali, que porra aquilo ali, ela tava montando e tal, pá. O moleque foi estudar química enquanto tomava conta dela lá. Ele, porra, não, ela tá montando as moléculas aqui, as paradas aqui e tal, a sua filha é um gênio. Aí ele vira pro maluco, gênio, caralho. Ela, porra, essa criança é maluca, porra, vamos botar na escola doido. Pai, excelente.
Não,
porra.
Que coisa, hein?
Não, chegou a ser mal escrito de tão absurdo que é. Que, tipo assim, não faz o menor sentido, mas tá aí.
Menção honrosa pro Omni-Man, né, que é o pai do Invencível também aí nesse caso, né?
Não, mas ele eu nem sinto, cara. Aquele cara não é humano, não.
Tá vivendo aqui, tá criando filho, tá de sacanagem, né?
A gente vai falar de pai exemplo? Vamos falar do Ozai, Senhor do Fogo, do Avatar.
Nossa Senhora.
Porra.
Esse é muito filho da puta.
Prêmio de pai do ano, né? Vou marcar você na sua fuça, pra você nunca esquecer.
Nossa, bem lembrado. Putz, você é filho da puta demais.
É.
E você, Andressa?
Falando, vocês falaram de Harry Potter aí e tudo, eu... Lembrei, assim, me lembrou, na verdade, do pai do Naruto. Porque se você for parar pra pensar de colocar um biju dentro do seu próprio filho...
Não.
É muita maldade, né?
Não. Eu quero discordar de senhora.
Sabia que eu ia causar treta.
Não. O pai do Naruto foi um herói de guerra, tudo. Quem é o filho da puta da história é o nosso querido e desdenhado Hiruzen Sarutobi, terceiro Hokage.
Arrombado!
O cara é padrinho do Naruto. Aí o que eu vou fazer? O pai foi um herói de guerra, foi o quarto Hokage. Ah, vou deixar ele sozinho lá na sala, de novo. De novo, a mesma temática, né? Vou deixar ele trancado ali, comendo macarrão instantâneo. E é isso aí, eu vou resolver o problema dele. Foda-se, né?
Ele teve um pai adotivo, no caso, que era pra ser o Sarutobi, muito ruim. Mas eu falo assim, por que que ele era mal visto, ele era excluído, ele era mal visto tudo na vila? Porque ele tinha o biju no corpo. Então, assim, quem colocou o biju lá? Foi o pai. Eu sei que o pai foi um herói, mas eu tô falando assim, pensando na vida social do filho, foi muita sacanagem. Que além de fazer isso tudo ainda, um monte de segredo, um monte de treta, não, muita maldade.
Não foi culpa dele, foi a solução que ele achou no momento, ele tinha que selar o negócio. A ideia dele era, eu ia, a mãe ia cuidar do filho, tá ligado? Mas, infelizmente, não houve essa possibilidade.
Assim como todo shonen que tem um protagonista fudido, tem que ter uma sucessão de situações que coincidem numa cagada, né? Aí no caso, porque o próprio terceiro Hokage podia ter chegado lá e ter selado o bicho. Não precisava ter sido o quarto. entendeu? Não precisava ter sido a nova geração de Hokage, entendeu? Nesse ponto aí, eu entendo o ponto do Pedro, porque ele queria evitar a destruição da vila tal e tudo mais, mas também entendo o ponto da Andressa, porque, cara, isso aí ocasionou uma vida absurda. E a gente sabe que muitas pessoas aí na cultura pop, né, muitos personagens da cultura pop, que chegam num determinado ponto, se não tem instrução correta, acaba se tornando um vilão, entendeu? É lógico que Naruto quebra um pouco essa expectativa, porque o garoto que era o gênio, que era isso e era aquilo, acaba se tornando um vilão. E depois é milagrosamente perdoado pela...
O poder da amizade!
Pela vila toda, né? Isso daí que eu acho a maior falha de Naruto, mas beleza. Mas o quarto Hokage condenou o filho dele a uma vida de trocentos problemas aí, né, cara?
Não, vamos falar, condenou ele a uma vida ruim. Ele só conseguiu vencer na vida, digamos assim, por muita força sozinho, praticamente. E depois ele foi encontrando outras pessoas que estimularam, né, os professores dele, alguns outros foram conseguindo ajudar ele, mas quem era responsável mesmo por ele não ajudou muito, não.
Tá, aí eu quero também trazer aqui, né, aí eu tiro um pouco tanto da culpa, porque seria que ele não tem uma boa, ele nunca teve uma boa imagem paterna, ele nunca teve uma boa figura materna nisso, porque o próprio Naruto é um péssimo pai.
Tá falando referência, né?
Né, todo mundo fala isso no Boruto, eu não assisti ainda.
Era assim pra pensar que ele pelo menos ia tentar, né, tipo, não fazer as mesmas merdas que fizeram com ele, mas ele acaba tendo um péssimo pai, mas você só segue aí a mesma linhagem da família, né, que ninguém cuida dos filhos.
Yeah. Olha, eu não assisti não, mas se for estilo Goku, porque se pegar com base no Goku, é um péssimo pai, né? Vamos acrescentar mais um aqui.
Mas, nessa linha aí, Dragon Ball então se sobressai, porque o Gohan é um bom pai pros filhos dele.
Não, não só coisa, o próprio é o Piccolo. O Piccolo é o melhor pai de todos, fi.
Exatamente.
Pai é quem cria, né? Quem que deu mais exemplo? Quem que deu exemplo pro Gohan? O Piccolo que deu exemplo pro Gohan.
O Piccolo foi um bom pai. O Vegeta, que todo mundo cascava. O Vegeta é um ótimo pai, um ótimo marido. Sempre cuidou da Bulma. A Tite, coitada, tinha que ficar lá se rasgando pra alimentar os esfomeados dos filhos dela. E o Goku lá, tipo, eu quero ser mais forte.
Eu quero lutar. O negócio dele é quero ganhar, quero vencer. Não quer mais nada.
Cara, o pior é que isso já era problemático no, até a série Z, né? A hora que você pega o Dragon Ball Super, os caras pegam esse pior aspecto do Goku e multiplicam ele por mil, gente. Olha, é incrível. O cara é capaz de condenar o universo inteiro dele só pra poder lutar com gente forte. Eu fico de cara com a falta de responsabilidade. Não dá nem pra falar que é de super-herói o anime mais.
Ah, o Goku nada mais é que um pit boy, né, rapaz?
Total. Adoro uma treta.
Acabou ali sendo pai, mas nunca teve ali. Ele só não foi comprar cigarro porque ele não fumava.
Falando em pai exemplo também, que foi buscar cigarro também, a gente pode colocar o Mitsumasa Kido, né? Do Cavaleiro Zodíaco, né? Que aquele lá também...
Né?
Aquele ali é o Mr. Catra.
Mr. Catra dos mangás, né? Vai lembrar que no anime em si, nunca é citado no Cavaleiro Zodíaco. No anime, não é citado que ele seja pai de todas aquelas crianças, né? Mas no mangá é citado. Então, todos os cavaleiros ali de bronze são irmãos por parte de pai.
E ele fazia uma rinha de irmãos, pô.
Exatamente. Rinha de criança.
Rinha de irmão.
Competindo pela Atena.
Que é neta dele. Ou seja, vira incesto novamente.
Exatamente. Essa é a pergunta que eu ia fazer, que ganha quem ganhar ou ganha quem ficar em sexto lugar?
Outro pontinho pra Maria.
Que merda, cara.
O Amaro hoje tá bem carioca, uma metralhadora de piada.
É, hoje ele tá.
Bom dia, eu sou do Conselho Tutelar.
Mas, gente, eu queria puxar um pai aqui que tá sendo ignorado. O Thanos, cara.
Nossa, esse não vale nada também.
Porra, e falando em botar filha pra brigar...
Né? É verdade, né? De certa forma.
Esse aí não vale um estalo de dedo, né?
Um ponto pra Drica aí, muito bom, muito bom. É disso que eu gosto, Crossovercast, Brasil. É disso que eu gosto.
Isso é maravilhoso. Não, e também, tipo assim, levando em consideração que ele queria matar 50% da população e ele tem duas filhas, faça a sua conta aí, tá ligado? Porque... Porra, cara, mas sei lá, cara, o Thanos eu acho que ele não é tão ruim, não. Eu citei mais pelo meme, assim, mas eu acho que o Thanos, ele tem uma motivação boa.
Calma aí, cara.
Ih, motivação boa, rapaz.
Voltei atrás mesmo.
Ah, para com isso aí, rapaz.
Voltei atrás, pô, Thanos é pica.
Ô, Thanos, você tá isso, porque você tá todo de namorico.
É, agora começa com isso aí, é.
É, ele só fez aquilo só pra encantar a morte. Ele só matou todo mundo por gostar da morte. Então...
Ah, mas isso aí é fofo, cara. Já fiz isso pra você?
Aí, ó. É tão sério de apaixonado, que esse é o teu problema.
Pô, a galera da flor, da não sei...
Puta que pariu, amado. Já fizeram isso pra você, foi de lascar, hein?
Porra, alguém chegar pra você, porra, vou matar metade da população do universo. Não é nem, tipo assim, aquela disputa assim, ah, matar de Campos, do Rio de Janeiro, da Terra, da Via Láctea. Não, porra, do universo. É aquela velha disputa do te amo mais, tá ligado?
Que megalomania é essa? A pessoa já mata uma barata que aparece aqui, já acho que ela me ama, porque, né, barata.
Não, você sabe que o pior, a gente tá comentando aqui do Thanos, né? Essa é a motivação dos quadrinhos, né? Que vocês estão comentando, né? Agora, pro público normal, né? Pra galera que só conhece por filme, o motivo é muito mais besta ainda, né? Que a galáxia tá com muita gente, os recursos não estão dando. Não era só ele estar lá e duplicar os recursos em vez de matar todo mundo? Né? Isso prova que ele era ruim, né?
Não, mas peraí.
Não, mas fora que isso, esse aqui causa tem um plus a mais aí, o Léo, que eu quero salientar aqui. Ele mata metade da população, sobrando um macho, uma fêmea, de tudo, vai voltar, tá ligado?
Eventualmente, é. É muito nada a ver, nos quadrinhos ainda faz sentido, porque a morte quer as almas, então ele vai lá e faz isso. Entendeu? Aí já é uma outra história. Agora, cara, no filme, eles adaptaram isso de uma forma muito porca. Né? Tipo, uma explicação bem merda. E aí, esse detalhe de colocar a Gamora e a Nebulosa pra ficar lutando e tal, nos quadrinhos tem situações muito piores. Tem situações muito piores. Mas isso daí é uma parada muito desse esquema cósmico criado na Marvel ali pelo Jim Starlin, que tem muitas outras tretas familiares aí. Que se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar até amanhã.
Eu não li os quadrinhos, mas agora eu fiquei chocada que tinha outra manipulação, porque eles pegaram a teoria, então, do Thomas Malthus, que falava que a população cresce mais rápido que a produção de comida e tudo mais.
Lacre!
Transformaram, então, o Thanos em Thanos Malthus, é isso?
Puta exatamente, que pariu, um véio. Thanos Malthus. Exatamente. Nos quadrinhos, tipo assim, eles poderiam ter, sei lá, pensado um outro queima, quem sabe, mas esse daí ficou muito, tipo, não convence ninguém, você tá ligado?
Não, convence sim, rapaz. Eu gosto dessa motivação.
Não, a dos quadrinhos eu acho bacana.
Não, a do filme, cara. Porque o Thanos, ele nada mais é que uma pessoa com mais de 30 anos numa balada de jovem, cara.
É. Boa.
Você chega, primeira coisa, lugar pra sentar. Aí você olha aquele lugar cheio e você, porra, gente pra caralho, podia morrer a metade.
Quem nunca, né? Um ponto pra Mara.
Todo mundo rindo aí, todo mundo já fez isso, cara.
Tá, você, querido ouvinte, já fez isso. Você já pensou isso sim? Quando você
já fez, você chega no supermercado, aquela fila grande pra caralho, você, caralho. Já pensou se morre a metade do nada aqui?
No dia de promoção de cerveja Skol, né? Que a galera manda esses vídeos da galera saindo no soco por causa de...
Lá no Guanabara, tá ligado?
É.
Galera se estapeando por uma TV de 52 polegadas. Porra, gente.
O cara pensa, podia morrer.
Ó, morrer a metade não é ruim, cara. Não é ruim.
Ai, cara.
Tamo junto, Thanos.
Não precisa nem muito isso, né? No serviço. Quem não tem aquele coleguinha que você falava, ai... Como Deus podia fazer com um raio aqui agora, né? Que tragédia.
Aí, exatamente. Aí eu deixo essa dinâmica. Chega pra pessoa que se adora, você fala assim...
Top 5 frases para se falar quando se está apaixonadinho.
Pô, você faz parte do meu 50%.
Só não disse de qual.
Exatamente.
Fred, cria aí uma vinheta e uma voz sedutora aí.
Muito obrigado. Bota só um reverbzinho.
Um reverbzinho aí na hora que o Amaro soltar essa daí, que vai ficar top. Muito bom.
Bom dia, eu sou do Conselho Tutelar.
Cara, eu acho incrível, né, quando a gente falando desses esquemas, né? A gente tá falando de cultura pop, mas olha só como é que a cultura pop imita muito da vida real, né? Querendo ou não querendo, ela sempre tá pegando uma coisa ou outra.
Não, mas a vida real é muito melhor, cara, porque essa treta toda é que a menina queria só comer um milho, tá?
Ah, cara, é...
Um mate, um sorvete, sei lá, daí...
Exatamente.
Um mate, um sorvete, sei lá, o texto todo era isso mesmo.
Dá uns 10 reais.
10 reais?
10 reais. 10 reais. 10 reais.
Ainda bem que ela não pediu pra comprar protetor solar, porque pra aquela testa ia ficar caro.
Meu Deus! Caralho. Mais um ponto pra Padri aí. Ai.
Coitada, gente. A pessoa passa por isso.
Tadinho. Ela é bonita, cara. Mas ela ia ser muito mais bonita se ela não tivesse com a testa ali.
Peraí, pô! Gente do céu.
Ela nasceu com uma feature. Ela já nasceu cosplay de Megamente, uai.
Que isso, monarcão?
Caralho,
você não falou, mano. Você não falou que ela tem testinha de furar navio, né? Não é possível que você tá falando isso.
Cadê o respeito, cara?
Foi pra casa do caralho.
Aqui, querido ouvinte, a gente não tem dó de burguês, tá?
Cara, enquanto a gente tá falando aqui rindo, ela tá testando de...
Um ponto pra Mariko. Essa foi golpe crítico, essa.
Flawless victory.
Ai, meu Deus do céu.
Que horror, gente.
Tá bom, voltando aqui pro assunto do cast, tem mais um aqui que a gente passou meio que batidão, né? Que é o Darth Vader, né? O Darth Vader é um dos... É provavelmente um...
O maior medo do senhor Juca Vladislau, que não está aqui, mas foi lembrado por ser um cagão.
Um dos dois pais mais conhecidos da cultura pop, né? Que é problemático e tal. Mas o Darth Vader, ele tem toda uma história pra chegar naquele nível de filha da putice dele que a gente conhece, né? Vale lembrar que ele descobre só lá na frente que ele tem filho também. Não estou defendendo, tá? Se fosse o Juca aqui no cast hoje, que o Juca não pôde vir, ele defenderia o Darth Vader. Vocês sabem que o Juca é viciado no Darth Vader. Ele defenderia. Mas como ele não tá aqui hoje, a gente aproveita pra falar mal.
Sabe o que me pega? O que me pega é que, assim, tem pais que a gente fala, nossa, né? Cortou a as asas do filho.
Não faça isso, não!
Darth Vader, não. Já vai lá e corta o braço.
Ele fez de novo.
Pouca coisa.
Né? O filho literalmente deu um braço pro pai ali, né? Não teve jeito.
Filho, eu preciso de uma mãozinha. Vem aqui.
Mais um ponto, padrinho.
Porra, de novo?
Ai, cara. Até hoje eu não sei como é que ele ficou pendurado naquele negócio lá com uma mão só, né, cara? Porque é só filme mesmo, né?
Por calistenia.
Nossa, calistenia do Luke Skywalker é com o uso da força, né, velho? Porque...
A força ele tinha, não era?
Exatamente. Então. Faz todo sentido. Eu tô marcando o toque aqui. Um outro pai aí que eu vou puxar aqui também, que é muito filho da puta, e essa daqui é pra galera que lê quadrinhos é mais impactante ainda, que é o Batman, né? O Batman, de longe, é o pior exemplo de pai, de tutor ou de pai adotivo que um homem pode ter na vida. Olha, eu vou falar sério pra vocês. Pra descabaçar a cabeça de um garoto... Aí, que acaba de perder os pais, ele, ó, 100% firmeza. Aí, o querido ouvinte aí que lê gibi do Batman sabe, né? O Batman aí pegou o Dick Grayson depois do assassinato dos pais dele, que ele viu os pais dele caindo do trapézio. Ele pegou o Jason Todd na rua roubando as rodas do Batmóvel. Pegou, deve ser uma boa ideia colocar esse trombadinho debaixo da minha asa. E o moleque lá na frente depois acabou sendo assassinado pelo Coringa, né? O mais normal deles é o Tim Drake, né? Que é o único que não tem, por enquanto ainda, nos quadrinhos, nunca teve nenhum tipo de problema, entre aspas, né? Psicológico, ele é o mais centrado dos Robins. E o quarto Robin, que é o Damian Wayne, né? O Damian Wayne, ele é filho do Bruce, né? Eu pulei Stephanie Brown, me desculpem. Tem Stephanie Brown também, que era uma menina que se tornou Robin durante o período, mas que o Batman só tratou ela igual lixo o tempo todo. Até ela morrer num arco que se chama Jogos de Guerra. E aí tem o Damian Wayne, que é filho mesmo, biológico do Bruce, com a Talia al Ghul, que também o relacionamento deles é uma porcaria também, entendeu? Hoje em dia deu uma melhorada. Então, assim, o Bruce Wayne, como pai, como pessoa, assim, como relacionamento amoroso, o Bruce Wayne tem muito desse negócio de não confiar em ninguém e tal, que fica até chato, né? Pra quem assistiu aí, pra quem não lê Batman, mas assistiu o seriado do Arqueiro aí, que a CW fez, basicamente eles jogaram um Batman em cima de um Arqueiro Verde, só pra vocês entenderem. Eles não podiam usar o Batman, vamos fazer um Batman com o Arqueiro Verde que tá tudo certo. A personalidade escrota de não confiar em merda ninguém, ser um pai merda pra caramba, é mais ou menos isso daí, entendeu? E ó que eu gosto do Batman como vigilante, mas como relacionamento e pai, ele é terrível. Pai bom naquele gibi é o Alfred. Melhor pai do mundo que o Bruce Wayne podia ter. Só não aprendeu nada com ele.
Ou você só passa pano pro Batman porque ele é rico. É isso.
Tem mais isso ainda. Ele é rico.
Sim. Mas, ó, eu quero trazer um fato que eu acabei percebendo, né? Em todas as obras que a gente tá citando, sempre tem um exemplo de um péssimo pai e de um excelente pai.
É isso, é de fato.
Tipo, o Bruce e o Alfred, o do Goku e o Vegeta, tipo, sempre tem acompanhado o pior exemplo e o melhor exemplo de cada coisa.
Não, mas sempre vai ter um contraponto aí pra evidenciar, né? Que o maluco é ruim demais. Mas o Goku, ele volta em espírito. Naruto, não.
Eu citei o Senhor do Fogo lá, o Ozai. O Zuko tinha o tio dele.
É verdade.
Que, na verdade, o pai dele, na verdade, foi o tio, né?
É.
Tinha isso também. Então, assim...
É, o Hiro, né? O tio Hiro, né?
Isso. O bom, assim, que a gente acaba vendo, né? Não só na cultura pop, mas na vida, no geral. Geralmente, quando você tem pais que são esses Chernobyl, algumas pessoas têm ali ainda o amparo de uma outra... De um tio, de um...
Um contraponto mesmo, como o Amaro disse, né?
Um irmão, exatamente.
Pra balança não ficar tão desregular.
Que nem o Goku foi super ausente, mas a Chichi fez o papel ali. Tanto que você vê que o Gohan é super centrado e vira alguém decente depois.
Verdade.
Tá certo que teve todo o trabalho do Piccolo ali e tal, mas não mostra muito assim. Mas tem todo o trabalho dela, que ela cuidou dele, né? Depois fez ele pra escola e fez ele se dedicar não só àquela vida de luta e tudo mais. Então, assim...
Momento bad vibe aqui, né? Pelo menos nessa situação aí, teve alguém pra fazer o contraponto, que geralmente o que acontece é nada acontecer e a pessoa só reproduzir esse comportamento aí péssimo.
Tem um exemplo pra citar a respeito disso, nosso mundo dos super-heróis, que é o Norman Osborn, né? Ele foi tão ruim pai que criou um monstrinho também, né?
Uhum. O Norman Osborn, ele é além de ser um péssimo pai, hoje em dia ele é um dos piores vilões. Ele não tá mais tão vilão, né? Mas ele já foi um dos piores vilões aí do universo Marvel, assim, de fato, né? A ponto de criar Vingadores sombrios aí pra enganar geral, né? O cara não vale nada. E tanto nos quadrinhos quanto aí nas representações em filme também, o Norman, né? Mais conhecido pela galera aí mais leiga como Duende Verde, ele é um vilão terrível, né? Ele acabou com a cabeça do filho dele, que é o Harry, né, sempre colocando ele pra baixo e tudo mais. O Harry cresce cheio de traumas, o Harry nos quadrinhos se vicia em heroína, né, que foi uma época nos quadrinhos ali que teve muito, muito assunto falando sobre isso, né, essa droga tava devastando os Estados Unidos naquele período, né, e o Harry, ele se torna, tipo assim, uma pessoa extremamente insegura, problemática, a ponto de lá no futuro ele acabar herdando o legado do Duende Verde, né, e, inclusive o último embate com o Homem-Aranha, porque hoje tanto o Norman tá vivo, mas o Harry se foi, o Harry morre num arco com o Homem-Aranha que se chama Meu Melhor Inimigo, né, que é o Harry é o melhor amigo do Aranha, eles acabam tendo um embate final onde que o Harry falece no final, então é tipo assim, e o Norman tem várias outras, eu não vou nem citar aquele quadrinho dele com a Gwen Stacy, porque graças a Deus já tiraram isso do canon, então nem vira a gente falar dessa parte nojenta da história do Harry do Norman, mas o Norman Osborn, ele é um vilão, assim, pra muita gente, não só pra própria família, mas ele é problemático como um todo. Ótimo exemplo da Andressa.
Bom dia, eu sou do Conselho Tutelar.
Alguém tem mais algum aí pra puxar?
Eu quero trazer então um péssimo pai, que seria o nosso difamato Show Tucker.
Para, porra.
Eu acho que é tier 0, né? Não é nem tier 1, um, é o tier 0 de péssimo pai.
Eu vou tomar meu Rivotril aqui.
Cara, a gente já falou, a gente já deu uma comentada sobre essas paradas aqui no Crossovercast, né? Mas, cara, Fullmetal Alchemist, não tem como a gente não lembrar desse cara e não ficar puto, né? Que pai mais filho da puta, né, velho? Criar uma quimera com a filha e com o cachorro, né, cara? É traumatizante demais, velho. Deus me livre.
Eu tô trocando a foto do meu Discord agora, nesse momento.
Não, você não vai pôr essa foto aí.
Que mundo é esse tão cruel que a gente vive?
Eu vou fazer vocês lidarem com isso pra sempre.
Não, para com essa merda. Não faz isso, não.
Falando a respeito de pais que fazem experimento com os filhos, eu que lembrei do Ego, né?
Ué.
Que é o pai do...
Sim, uma boa memória.
Do Peter Quill, é... Que, assim, plantou filho pro mundo inteiro também, só pra usar eles, pra sugar a energia deles no final.
Gente, e uma mãe maravilhosa que a gente vê aí, que a gente acha super engraçado, mas deve ter sido terrível ter tido, é a mãe do Todo Mundo Odeia o Chris, a Rochelle.
Você perdeu o juízo!
Rochelle. Pô, eu acho massa.
Eu não preciso ouvir isso. Meu marido tem 2 empregos.
Não, e o tanto que ela maltratava o Chris, de fazer ele de empregado e tal, e...
É verdade.
Assim, a gente assiste a série e acha super engraçado, porque o cara colocou esse humor e tal, mas já pensou como deve ter sido terrível ter crescido ali com a responsabilidade de cuidar dos irmãos e com a mãe que tava sempre pesando em cima dele? Tem um episódio... Que ela até fica, que ele... Tipo, o que ele sai de casa. Acho que é mais pro fim mesmo da série ali. Que ele compra o ovo e tal pra fazer as coisas. Ela, mas você não comprou a frigideira, não comprou essa casa, que não sei o que. E ele sai de casa porque ele já não aguenta mais ser maltratado. Então, assim, a gente acha super engraçado, mas deve ter sido terrível ter sido criado por uma mulher doida dessa, porque ela é louca de pedra, né?
Ela é escandalosa pra caramba, né? E ela é facilmente enrolada pelos outros 2 irmãos do Chris, né? Eu acho incrível isso, né?
Né? E você vê, assim, que ele se desdobra muito pra dar conta de coisas que não deveriam... Que se você pensar, ele era uma criança, né?
Não, isso é um fato.
A gente olha e ri e tal, mas ele era uma criança sendo tratado daquela forma. Tudo bem que o seriado é de humor, gente, não tô aqui pra problematizar. Eu falo, não devemos gostar de Todo Mundo Odeia o Chris, mesmo porque o autor deu esse teor de humor pra própria vida. Mas se você pensar a relação mãe e filha ali, a Rochelle é problemática.
Tem muito desse... Tipo assim, pra gente não entrar nos detalhes básicos da coisa, né, Dri? Mas tem muito daquele... Quando a gente assiste Todo Mundo Odeia o Chris, a gente acaba vendo muita coisa comum do próprio cotidiano nacional aqui, de como as mães, quando a gente era... Não sei hoje, né? Por exemplo, eu e a Andressa como pais, nós não somos assim, mas isso daí, quando a gente era mais novo, ali, anos 80 e 90, era muito comum ter pai e mãe com pensamentos e atitudes daquele jeito, né? E eu acho que é por isso que muita gente também gosta da série, por acabar lembrando de muito... Pô, minha mãe fazia daquele jeito, meu pai fazia daquele jeito também, sabe?
Exatamente. Porque aí a gente entra naquela coisa de que quando é família, e eu vi muito comentário disso sobre esse caso da Larissa Manoela, da galera comentando isso, que as pessoas ficam muito, ah, deixa pra lá, é família, do tanto que a gente tem enraizado na nossa cultura, e isso é muito da cultura latina mesmo, sabe? Cultura latino-americana tem muito isso, da gente ter muito apego à família e aceitar coisas que a gente não deveria. Nessa desculpa de que, ah, é família, é sangue, a gente tem que amar e aceitar as coisas. Quando, na verdade, não, né?
Exatamente.
Ah, isso é um problema. E isso daí forma muitas pessoas problemáticas, cara. Forma mesmo.
A gente tá aqui zoando e tal, no cast e tal, mas a gente também tem que pensar que tem esse... E o quanto muitas vezes a cultura pop, o que a gente consome nos filmes e tal, não romantiza essas coisas. Não reforça esse tipo de comportamento. Do tipo, ah, é sua família, no fim tudo vai dar certo, você tem que perdoar as bostas que aconteceu.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Ah, bem lembrado.
Mas você tem que processar a sua família. Larissa Manoela tá certa.
Ah, eu acho, assim, pra gente não trazer muita bad vibes aqui pro cast...
Perdão.
Só pra concluir. Não, mas só pra concluir esse raciocínio, né, eu acho que hoje a gente vive num mundo de mais instrução, da pessoa poder buscar seus direitos de uma forma melhor, da pessoa poder se instruir, da pessoa... parar para pensar melhor no que tá acontecendo à sua volta, né? É muito complicado quando a gente fala, porque se a gente começa a falar motivos e tal, a gente acaba entrando em política, acaba entrando em religião e outras coisas que às vezes aí pode, né, causar uma problematização. Mas hoje em dia, querido ouvinte aí, sempre dá uma prestada atenção à sua volta, dá aquela olhada, vê se é desse jeito mesmo que as coisas têm que acontecer, vê se você não tá deixando seus sonhos para trás por causa de que alguém apontou o dedo na tua cara e diz que você não dá conta, e às vezes você lá dentro sabe que dá, sei lá, busca sua individualidade, às vezes pode resolver problemas como esse daí da Larissa Manoela, né, a hora que para pra pensar. Se bem que no caso dela, ela é rica, já foi emancipada com 16 anos, tem um monte de coisa que a gente não vai falar aqui não, porque senão a gente vai acabar virando um debate aqui sobre problematização da Larissa Manoela, mas é bem complicado.
É, gente, vamos voltar ao tema aqui, vamos comemorar que foi anunciado o remake de Todo Mundo Odeia o Chris, vocês estão sabendo?
Não!
Não!
É, e quem vai fazer a Rochelle é o Will Smith. Sacanagem.
O puto Amaro aí, ó, que sacanagem.
Amaro.
Com o Chris adulto, né? Com o Chris adulto agora, né?
Caralho, foi.
Ai, Amaro, você é fogo, bicho. Ei.
Por um momento você me pegou.
É, então, por um momento me pegou também. Eu falei, cara, eu não tô sabendo disso, não.
Bambuzos.
Eu sou um trapaceiro mesmo.
Carioca.
É muito, muito malandro. Imagina o Amaro pai sacaneando o filho. Vai lá, filhinho, busca a cerveja pro pai. Pai, não tem cerveja. Essas malandropinagens.
É. A Rota fala assim, não tem mais.
Caramba.
Caralho, que horror, hein?
Inoso demais. Tem mais algum nome aí, galera? Ou tá bom por hoje?
Rapaz, eu queria falar do melhor, pior pai do mundo, que é o Homer Simpson, cara.
Então bora, pode falar, então.
Porra, cara, ele é um cara bem intencionado.
Ah, é?
O Homer, ele não é um pai ruim.
O Homer, ele não é um bom ruim.
De intenção, o inferno tá cheio, né? Intenção boa, o inferno tá cheio, né?
É, não, é, mas ele é burro demais pra conseguir.
Exatamente, esse
é
o problema.
Se você quer citar um pai de cartoon, Peter Griffin.
Sim, mas ele cai na mesma situação.
É, verdade. É horrível como pai. O Peter Griffin, na verdade, ele é a evolução do Homer, né? Quando a gente para pra pensar assim, né? Uma evolução do Homer Simpson. Porque o Homer é assim, tem muitos episódios legais, assim, que ele acaba tendo, como disse o Amaro, ele é muito burro pra entender o que tá acontecendo ali pra ele resolver os problemas, né? Tanto é que tem uns episódios dele que são, assim, engraçadíssimos, a hora que a resolução cai no colo dele, tudo se resolve e ele nem entendeu o que aconteceu. Na maioria dos episódios acontece isso, né?
Mas, ó, falando de pai das animações aí, agora dos bons mesmo. Um que tem uma boa redenção ali é o Gru, do Minions, do meu malvado favorito. Ele adota as meninas com uma péssima ideia, mas ele se torna um paizão. É fofinho.
É fofinho.
Ah, o Gru, eu gosto do Gru, cara.
É fofinho.
Eu também, isso eu tô falando, tipo...
Desde o início. Ele, como vilão, ele era um excelente vilão. Você fala, sabe que vilão legal? Tipo isso, cara.
É vilão bonzinho.
É bonzinho, cara.
Não, só querendo fazer um adendo aqui pra fechar o cast, eu queria deixar... É relembrar, assim, algumas mães malvadas da teledramaturgia brasileira, né? Que a gente tem que lembrar também das novelas, porque Nossa. Tem muita mãe ruim. Eu queria citar
Verdade.
A Jezebel, que é do Chocolate com Pimenta, que criou um menino como se fosse menina.
Nossa!
Sim.
Criou a vida inteira como se fosse menina, coitado. O menino, na hora que chegou na puberdade, não sabe o que estava acontecendo. E foi um pega pra acabar, até descobrir que era uma menina. A menina era um menino de verdade. E tem mais um monte de outras aí. Tem a Odete Reutemann, que acabava, escorraçava com a filha, denegria, fazia de tudo para pôr a filha para baixo, mexer com o psicológico da filha. Teve a Nazaré, a lista é grande, algumas que eu tô lembrando agora.
Carminha.
Nossa.
Ah, Carmina, fala mal a Carmina não, cara.
É, eu não tô falando, ela que é ruim, eu não tô falando nada.
Não, mas essa lista aí me lembrou do Tio Phil.
É, o Tio Phil.
O Tio Phil, ele entregou demais, cara.
O Tio Phil é fogo.
Não, pô, o Tio Phil ele entregou demais. Não, pô, citar o Will Smith duas vezes no negócio, né, porra, foda. Mas no seriado ali, porra, ele faz a função do pai do Will aí, que até então era desconhecido. E da mãe também, que, porra... Ela tem as motivações dela, mas no, na série é bem pesada essa parte aí da questão da paternidade dele. É, tem um episódio ali que é mó paia. Você jovenzinho assim, você já ficava triste.
Ah, cara, é uma série bacana.
Ninguém lembrou de falar dos pais do Chaves, né? Que é uma criança abandonada que vive no barril.
É.
Né? Verdade, verdade. Não, é tipo, quando a gente sai puxando, né? A gente acaba lembrando de muita coisa, né? Desse negócio. Nossa, essa do Chaves eu nem lembrava, agora que você comentou.
Uma criança... Aí você tem o Seu Madruga, que na pobreza ali fazia o que dava pra Chiquinha, né? Que além de tudo, ele era um pai amoroso pra ela.
Os exemplos pro Chaves também, alguns vinham dele, né? Tanto os bons quanto os ruins, né? Na verdade também, né?
Né?
Seu Madruga é pica, cara, também.
O Dom Ramon.
Ah, mas o Sr. Barriga é um péssimo pai pro Nhonho.
Por quê, cara?
Mano, você viu que ele, o Nhonho sempre ficava sozinho ali?
É porque os dois não podiam estar na mesma cena, cara. É o mesmo ator, cara.
É só desculpas. São desculpas.
Isso tudo foi armado, tá?
Mas eu acho que a pior coisa que ele fez pelo filho dele foi a genética. Talvez seja isso.
É uma ofensa. Acabou com a vida do moleque pra sempre, com a genética daquele jeito ali.
Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover Nerd. No Instagram, também como Crossover Nerd. E no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem em primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso Crossover de ideias. Até lá!
Então é isso aí, querido ouvinte, você ouviu aqui hoje o nosso episódio do Crossovercast, onde falamos aí sobre alguns exemplos de pais e mães da cultura pop que são terríveis, né? Tão ruins aí, ou piores que o caso aí da Larissa Manoela, que tá todo mundo falando aí nas redes sociais ultimamente. Então espero que você tenha gostado, né? E não pegue esses exemplos, por favor, na criação dos seus filhos aí no futuro, tá bom? Então é isso aí. É, quem ganhou hoje aqui o campeonato de piadas foi o Amaro por pouco, diga-se de passagem.
Olha aí, ó. Olha aí.
Quase que hoje a Dri veio pra jogo. Quase que ela leva.
No próximo você vai ver.
É, quase que ela leva aqui.
Barulho de fogos.
É isso aí. Toca a música do Ayrton Senna pro Amaro aí, Fred. É.
Exatamente. Por favor, por favor.
É isso aí. Vamos lá. Andressa Pomieri, suas considerações finais, showzinho pra galera.
Olha, gente, é triste lembrar de todos esses pais bosta, mas a gente colocou o contraponto aqui, que sempre no lugar, junto com o bosta, tem alguém pra dar uma luz aí pra galera. E a gente podia fazer um especial de melhores pais do mundo, né? Isso aí. Acho que a gente tem que enaltecer a bondade do mundo também.
É, concordo, hein? Concordo. Você quer ver um episódio com os melhores pais e mães da cultura pop, querido ouvinte? Não deixa de comentar aí pra gente. Pedro Fusaro, suas considerações finais e um tchauzinho pra galera.
Então, é isso. A gente verificou que existe muito mau pai aí, mas igualmente existe muito bom pai. E pega a referência certa, então, pelo menos, jovem ouvinte. E é isso aí.
É isso aí. Muito bom. Amara Sad, suas considerações finais, tchauzinho pra galera.
Então, cara, indo na ideia da Andressa aí, eu tenho uma categoria que é melhor pior pai do mundo, tá ligado? Em primeiro lugar, eu colocaria o Liam Neeson aí, porque ele faz tudo pra recuperar o filho, a filha, no caso, 400 vezes... Mas ele só tem que fazer isso porque ele perdeu,
né? Né? Muito bom, muito bom, muito bom.
Então ele é um herói, mas ele podia ter evitado isso tudo.
Não é verdade, né? Não funcionou. O medo que ele passou nos bandidos do primeiro filme não funcionou pros outros, né? Exatamente.
É isso aí. Agora eu vou ali comer um milho e tomar um mate.
E tal. Não pode esquecer do tal.
E tal.
Adriana Lúlio, suas considerações finais e um tchauzinho pra galera.
É isso, minha gente. A gente tava aqui pra falar, né? Falamos de bons exemplos, de maus exemplos. Sigam os bons. E é isso. Até a próxima.
É isso aí. Muito obrigado por essa pauta. Essa pauta foi bacana pra caramba. Ela dropou aqui e a gente curtiu demais.
Essa pauta foi excelente demais, cara.
Total. É isso aí. Isso aí, querido ouvinte. Gostou do episódio? Curtiu? Não deixa de comentar. Não deixa de seguir o Crossovercast e o Crossover Nerd nas redes sociais. A gente sempre deixa a postagem tanto no site quanto no seu agregador favorito toda vez que sai um episódio do Crossovercast, tá bom? Não deixa de fazer a votação. Se você estiver ouvindo em algum dispositivo Apple, tal, colocar as estrelinhas, deixar um review pra gente lá, se tá gostando do episódio, se gosta do podcast. No Spotify também, sempre aparece a caixinha lá pra você comentar. E também no Twitter, no Facebook e no Instagram, tá bom? Obrigado por mais essa audição, querido ouvinte. E até o próximo Crossovercast. Tchau.
Opa.
Thank you. Come again.
Este programa foi editado por Audi Edições.